Boa noite.
Boa noite.
Eu sou Edjane Cruz Santos Silva, sou técnica em enfermagem, graduada em biomedicina, pós-graduada em saúde pública e da família.
A senhora está aqui há quantos anos?
8 anos.
Só 8?
Direto, né?
Ah,
Certinho.
continuamente, né? É porque eu lembro
Isso.
de você desde a escola técnica,
Isso.
mas era assim mais pontual, né?
Era. Participo da mediúnica de segunda-feira, das 20 horas.
Pois não.
A pergunta é de Vitor Zucchi Vilzeski, cidade de Concórdia, Santa Catarina. A pergunta é: com tantos caminhos, tantas ideologias, tantas opiniões, como saber se estamos escolhendo o caminho certo a fazer? Como não nos enganarmos com opiniões alheias e pontos de vista pessoais que podem não ser a realidade?
Muito boa pergunta de Vitor. Aqui ou ali nós já tocamos nesse assunto. Mas o que fazer? Quando nós vamos nos enganar com opiniões pessoais? Falando assim, primeiro de terceiros, porque tem as nossas opiniões que nos enganam também. Mas opiniões de professores, cientistas, líderes políticos, líderes religiosos, artistas. Às vezes uma pessoa, por exemplo, que é dada a muita controvérsia, posso falar à vontade que eu tenho o traço de trazer assuntos polêmicos, mas é tão comum pessoas dadas a controvérsias, a serem do contra, são sempre muito bem vistas, por exemplo, a nosso perfil brasileiro. Aí então a pessoa diz uns 4 palavrões, diz uma asneira, faz um escracha, né? Essa pessoa é sincera. Ela pode ser só vulgar, grosseira, e ela pode estar fazendo isso como artifício de sedução para impressionar as pessoas e cativar a plateia. Nós não prestamos atenção nisso. E uma pessoa mais distinta pode ser forjada, pode ser moralista, pode querer passar uma imagem boazinha de bonzinho, claro, tem muito isso. Mas há pessoas distintas mesmo. Há pessoas sérias. Mas, em resumo, nós próprios e as pessoas com quem interajamos, mesmo parecendo muito mais cultas que nós, podem ser mesmo, mesmo parecendo muito mais inteligentes que nós em alguma área, pode ser mesmo, todos nós nos enganamos. Mesmo e principalmente estivermos certos demais de alguma coisa. Nós devemos fugir das certezas. Nessa era, para Vitor e para todas e todos nós, graças a Deus, somos libertados do império ilusório das certezas. A gente pensa assim: ah, então agora está tudo muito confuso, né? Agora está tudo melhor. Porque antes era apresentado como verdade absoluta um conjunto de loucuras que nos castravam e nos infelicitavam. E a gente hoje pode questionar qualquer coisa ou qualquer pessoa. Isso não é bom? Há pessoas que, obviamente, vão aproveitar isso mal, inclusive contra si. Ah, ninguém tem razão, está todo mundo querendo só levar melhor e passar rasteira. Quando nós pensamos assim, estamos falando algo de nós mesmos. Todo mundo, a gente pode dizer que a maior parte das pessoas, ou uma parte expressiva, está nesse espírito calculista do interesse pessoal. Isso é humano, é mesmo, a maior parte é assim. Mas o que acontece nessa era de tanta multiplicidade, como Peter Drucker chamou de a era do conhecimento, o pai da escola de economia e negócios? Depois, diversos outros autores falaram de era da informação, etc., que é muito menos consistente do que falarmos de conhecimento, de informação. Conhecimento ainda tem uma, vamos dizer, quando a gente pega um livro para ler sobre ciência, isso é conhecimento, estamos nos informando no nível profundo. Vamos usar a palavra no sentido positivo, de modo sistêmico. Mas quando a gente simplesmente pega informações soltas, como os feeds de notícia de diversas redes sociais, que cospem dados o tempo inteiro de todas as origens. E muitos deles são fraudes mesmo. Nós sabemos disso. Está surgindo uma legislação para isso, já existe em vigor e cada vez mais forte os mecanismos de contenção, porque as pessoas estão fraudando abertamente. Aquela história, eu tenho boca, eu falo o que eu quiser, a minha opinião, eu acho. E o achismo tomou o lugar, por exemplo, do bom jornalismo para muita gente. E a pessoa fica em suas redes sociais excluindo fontes de informação que não condigam com seus pontos de vista, criando um vício maior. Então, estou até colocando um contraponto ao que Vitor falou. Nessa época, sim, nós temos acesso a uma multiplicidade de fontes de informação. E também estamos tendo o direito perigoso de bloquear alguns canais de informação que podem nos contrariar e nos contrariar positivamente. Porque chega lá um jornalista ou um comentarista de qualidade moral, uma pessoa decente, uma pessoa bem informada, mais isenta, não que não vá cometer erros, todos somos falíveis, e inevitavelmente todos cometeremos erros. Mas a pessoa não está com a intenção de enganar, nem está iludida com doutrinas. Existem doutrinas políticas, doutrinas científicas até. Nós nem percebemos, não só doutrinas religiosas perigosíssimas, que tem a pretensão de verdade absoluta, foi Deus quem me revelou. Não, não sou eu, está na Bíblia. É a interpretação que se faz da Bíblia. Livros sagrados têm que ser interpretados. Então, isso é ótimo, se nós tivermos acesso a tudo, mas a gente começa a bloquear e é só receber o que nos interessa. Ah, isso aqui eu não quero mais ouvir, isso aqui eu não quero mais ver. E nós entramos uma espécie, um ciclo vicioso de distúrbios ideológicos, hipnoses culturais, só ouvindo aqueles que reforçam as nossas impressões do mundo. Isso é extremamente perigoso. Por isso que a pessoa tem que estar aberta ao debate. E o debate, quando eu digo, não o bate-boca. Debate não é bate-boca, nem bate-boca de cortiço. Bate-boca de cortiço, a mesma em discussões familiares, fica para quem não tem o que fazer. Ou quem se diverte nessa química de... As pessoas se sentem vítimas, criam suas versões, né? Mas bate-boca mesmo, isso não tem nada a ver com debate inteligente. E o debate inteligente precisa acontecer tete-a-tete, pessoalmente. Nós podemos ter esse debate ao só ter contato com informações de pessoas de correntes diferentes da nossa. E ter acesso e fazer o debate interno. Podemos eventualmente conversar com essas pessoas. Se houver uma ligação, uma possibilidade de relação também, vamos dizer, regida por princípios de urbanidade e de interesse sincero de partilhar um outro ângulo de observação. Eu me recordo que eu fiquei preocupado quando, isso eu sei que já citei, porque nunca aconteceu, nem antes nem depois, de ser ao mesmo tempo e somente isso. Então eu estava num certo momento no início dessa década, foi pouco depois, 2012 ou 2013, fui fazer minhas preces e aí abri os olhos diante da minha mesa de trabalho e fui ver os três livros que eu estava lendo, porque eu não consigo ler um autor só, da vez só que eu começo a brigar e me irritar e quero fechar e parar de ler. Então eu descanso. Essa criatura tem esses problemas ou quais outros, é dessa origem, é desse país e mora naquele país, não só nasceu, mas mora lá. Como é que a Guerra do Paraguai é vista no Brasil, nas escolas do Brasil, e como ela é ensinada no Paraguai? Vocês já souberam, já leram alguma coisa sobre isso? Duque de Caxias é visto como um genocida, um criminoso de guerra, que colocava, por exemplo, corpos, cadáveres de pessoas que morreram com cólera na nascente do Rio Paraguai para contaminar toda a população civil paraguaia, por exemplo, entre outras coisas. Aí a gente aqui incensa como herói, etc. Cada país tem a sua versão, cada cultura tem a sua versão para tudo. Né? A gente fica criando as desculpas boas para tolerar os desatinos e as, vamos dizer, idiosincrasias, que é uma coisa mais suavezinha, da pessoa. Mas aí eu abri os olhos e eu estava com três autores, todos três evangélicos, todos três pastores evangélicos, nem era assim que eu costumo botar, um psicólogo para ler, aí depois aqui, esse aqui é um jornalista, de visão bem aberta, falando de ciência, mas é um jornalista de ciência, não um cientista. Coisas assim, e um religioso, uma coisinha assim. Cheguei a botar no passado 8, 9, 10 livros. Isso é loucura, gente. Porque passava, lia 5 páginas aqui, agora 5 desse, agora 5 daquele, ai, que saco, volta. E aí, o que acontecia muitas vezes? A força da sincronicidade. Eu estou propondo isso, a multiplicidade de fontes, para que você, que perguntou, e todas e todos nós, criemos a nossa própria lente de filtragem, vamos colocar o filtro, lente, paradigma, parâmetros pessoais, matrizes de interpretação da realidade pessoais. Todos devemos construir isso e fazemos, quer conscientemente ou não, no correr da vida. Mesmo que digamos que não. Então vamos dizer com a pessoa, não, acima de tudo, a Santa Amada Igreja. Aí outra pessoa, mas segundo a doutrina espírita, essa palavra não foi a palavra que Kardec, não tinha o sentido que tinha na época de Kardec. Doutrina filosófica não tinha o sentido, doutrina de hoje, mas as pessoas continuam usando. Segundo a doutrina, ou segundo a Santa Amada Igreja, ou os evangélicos que dizem que só estão ouvindo Jesus porque estão lendo a Bíblia do seu modo, por isso há tanta divergência, há tantas escolas evangélicas, porque não se dão conta que não estão seguindo Jesus, mas sim suas interpretações do que Jesus teria dito. Então, essas pessoas com o tempo, todas nós, o problema é de quando é só inconsciente esse processo, porque nós somos levados de roldão pelas opiniões ou pelas ideias, os valores que mais nos fascinam, que nos interessem, que tenham mais a ver com nossos vícios. Depois que eu vi em Harry Potter, que eu assisti pessoalmente, Os Dementadores, eu vi que eu posso falar qualquer coisa, as crianças estão assistindo isso, está fazendo bem a elas. Porque foi controvérsia, né? Crianças vendo aquilo, ainda bem que eu estou vendo esse adulto, Dementadores, né? Sugando a cabeça, o juízo das pessoas. Como existe isso? Os vampiros e parasitas mentais, encarnados, inclusive. Pessoas que ficam atordoadas na presença de uma outra, aí a outra começa a falar e a pessoa vai, tá certo, eu concordo com você. Aí sai de perto, engraçado, agora não concordo mais. Então, fique atenta, para você pensar com liberdade. Então, se eu sou de uma família evangélica, eu vejo médios como forças do mal. Se eu sou de família que acredita em fenômenos espirituais, eu vejo todo evangélico como fanático. Mas nós podemos começar a melhorar essa visão, né? E nos informar, nos instruir, ouvir e ler o outro lado, como falei de ler os autores evangélicos. Eu prefiro os americanos, porque os brasileiros eu acho um pouquinho pobres. Deve haver exceções, eu ainda não vi, que os argumentos não são muito bons. Acredito que eles são muito modestos e ocultam sua inteligência, ou são espertos demais para exprimi-las. Deve ser isso, e não que sejam só o que parece em si, não querendo dizer de honestidade, de essência, que é evangélicos honestos, pastores honestos, mas o discurso é muito pobre, doutrinário e com bases que eu considero falsas. Dizer que está na base em Jesus, não estão interpretando Jesus direito, não estão. Aí eu discordo e discuto com qualquer um deles, e quando tive a oportunidade de participar de debates, era uma tristeza. Eu só pedi o seguinte: olha, me deixem por último, porque senão o negócio vai ficar feio, porque eu vou tomar a palavra de novo. E quando teve a oportunidade, a argumentação é pobre. Toda argumentação que exclui pessoas, porque há evangélicos que não fazem isso, toda argumentação que estabelece condenação eterna de criaturas por parte do Criador, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Aproveitando todo o tom crítico correto, que acho que é Vitor, o nome do rapaz, apresentou, mas a crítica é a nosso favor. Não vamos ser pouco maliciosos ou pouco críticos, vamos ser muito. Principalmente porque a boa crítica exala de uma bem honesta autocrítica. Se conhecer bem, quando a gente se conhece bem, fica muito mais fácil errar menos no juízo e valor que fazemos de pessoas e, portanto, cometemos menos injustiças e somos menos descaridosos com as pessoas.